Noite de crossfire neste prime time, hoje com Sérgio Sousa Pinto e Ilana Matos. Muito boa noite.
Boa noite.
Bem-vindos. Vamos olhar para este tema. Sérgio, está aqui garantida, pelo menos, a nomeação de António Costa para o cargo de Presidente do Conselho. Precisa agora de maioria qualificada, pelo menos 15 dos 27 Estados-membros na próxima reunião. Não querendo perguntar o óbvio, parece-lhe fechado isto.
Ah, boa noite.
Boa noite.
Bom, realmente, o assunto parece encerrado. Não há novidades a acrescentar. A informação disponibilizada é aquela a que todos nós acedemos. Temos consciência de que estes processos comunitários envolvem geralmente soluções de compromisso, não é verdade?
Uhum.
E o compromisso tem que ser estabelecido entre as grandes famílias europeístas. Por isso é que os partidos da direita radical não participaram nesta negociação, porque enquanto existir uma maioria de europeístas, os eurocéticos, enfim, para não chamar outra coisa, não são admitidos à mesa das negociações. E depois faz-se uma repartição de lugares. O lugar evidentemente mais importante, de longe, é a presidência da Comissão Europeia, e depois ficam o Parlamento, a presidência do Parlamento e a presidência do Conselho Europeu. A presidência do Conselho Europeu é aquela que levanta menos dificuldades, porque é definitiva, é resolvida a título definitivo entre os chefes do governo.
Governo.
Uhum. E, portanto, em princípio, estando os socialistas, o centro-direita popular ou democrata cristão e os liberais de acordo sobre o compromisso encontrado, não existirão obstáculos. Só poderão emergir obstáculos, digamos assim, que não podemos antecipar neste momento, no Parlamento Europeu, para as funções que requerem um parecer prévio do Parlamento Europeu e uma votação prévia.
Uhum.
E aí é que a senhora von der Leyen pode enfrentar dificuldades que não se colocam a António Costa, uma vez que ele não está sujeito a esse escrutínio parlamentar. Audições, enfim, objeções citadas
por... Há uma maioria, em teoria, garantida, mas há ali uma almofada de segurança que é mais reduzida para o lado de von der Leyen.
E depois ainda há outra coisa, é o seguinte, é que António Costa, hoje em dia não temos muitos primeiros-ministros socialistas, nem figuras de grande relevo socialistas, porque os últimos anos não têm sido fáceis, nem há anos de grande êxito político dos partidos socialistas europeus, e no quadro dos disponíveis... Eu acho que é manifesto que António Costa é aquele que tem mais estatuto, mais senioridade e, portanto, mais condições para desempenhar essas funções.
Helena, no jantar informal da semana passada, onde não houve acordo, o PPE tentou impor uma rotação no cargo no final do mandato de António Costa, pediu também uma clarificação da situação jurídica de António Costa. Isto foi, enfim, solicitado por algumas vozes, como Donald Tusk. Com esta nomeação, parece-lhe que essa situação jurídica dissipou-se em Bruxelas?
Em Bruxelas dissipou-se. Em Portugal ainda não está dissipada. Aliás, não sabemos qual é que é a sua consistência mais ou menos gasosa neste momento. Portanto, não sabemos se vai dissipar, se vai adensar ou em que ponto é que vai ficar. De qualquer modo, é óbvio que esta nomeação talvez contribua para que se dissipe um pouco, o que, de toda maneira, sabemos que pode não... É algo que está ali entre parênteses. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. António Costa, caso se confirme esta escolha, terá entre os seus trabalhos exatamente o conseguir, de alguma forma, reconciliar a presidência do Conselho Europeu com a presidência da Comissão, porque Charles Michel acabou por ter um mandato de grande conflitualidade com Ursula von der Leyen, teve aquele momento célebre do sofá, quer dizer, mas da cadeira, senta, não senta.
Na Turquia.
Na Turquia, foi particularmente desconfortável para a presidente da Comissão, foi um momento simbólico e eu penso que isso... ele tem personalidade para conseguir criar ali melhores pontes com Ursula von der Leyen do que aquelas que teve Charles Michel. Pegando naquilo que o Sérgio estava a dizer, eu acho que o candidato natural a este cargo, ou mais óbvio a determinado momento, teria sido Pedro Sánchez. Se Pedro Sánchez, por erros próprios, má fortuna e amor ardente, não se tivesse envolvido ele mesmo numa teia da qual não se percebe como é que vai conseguir sair. Estou a falar em termos políticos, não é? Portanto, foi cometendo erros atrás de erros, foi ficando refém das soluções governativas que ia arranjando e, portanto, acabou a ficar agarrado a Espanha, por ironia. Portanto, saindo ele da corrida, não me parece que, de facto, existam no campo socialista, porque nós aqui o que estamos a falar são de soluções de compromisso entre famílias políticas que, neste momento, conseguem garantir maiorias. Não quer dizer que assim seja no futuro, mas neste momento conseguem maiorias. Queria também frisar uma outra coisa, para lá dos nomes que aqui estão referidos, nós vemos a emergência de uma figura política com peso político na Europa, que é a Meloni.
Uhum.
Ou seja, não faz parte desta distribuição, mas, porque apesar de tudo, há votos que podem estar mais ou menos garantidos, de outros campos para a senhora von der Leyen. Há aqui a questão do peso que ela pretende para a Itália.
Fala-se de uma vice-presidência.
Exato, e sobretudo também de um cargo, talvez até em novas áreas a serem criadas, de cargos importantes para italianos. E isso, nós quando hoje vemos como é que está a França, como é que está a Alemanha, percebemos que há uma líder que está a emergir e que é a atual Primeira-Ministra de Itália. Portanto, há aqui também esse fator agora a ter em conta. De qualquer forma, penso que António Costa, sobretudo, se não se irritar com as mulheres com quem vai ter de discutir e de ouvir, com a falta de paciência que algumas vezes exibiu no Parlamento Português quando foi confrontado por parlamentares como Assunção Cristas, eu não acho que ele seja a pessoa mais paciente a ouvir as líderes femininas, mas se não for acometido por esse seu senão, creio que poderá ter um bom entendimento com Ursula von der Leyen. Sem dúvida, muito mais saudável do que aquele que teve Charles Michel.
Sérgio, apenas para rematar este tema e pegando aqui na questão de Meloni, parece-lhe que é o caminho a seguir no sentido de conter a direita radical, ainda que Meloni faça parte de uma das famílias da direita radical?
Bem, eu não posso prever o futuro, mas eu diria que o mais provável é a senhora Meloni fundar ou constituir-se como eixo polarizador de uma direita diferente das outras. E, portanto, eu acho que isso seria a solução mais provável, não é? Ela percebe que está acompanhada por uma série de ativos tóxicos, chamemos-lhe assim, que são contraproducentes. E ela, julgo que, até porque a própria política italiana, nós sabemos que a senhora Meloni não tem a ver com outras figuras da direita italiana, de um populismo mais assanhado e feroz, e portanto eu julgo que ela terá toda a conveniência, tanto do plano interno como externo, em distanciar-se e fundar outra coisa qualquer. E se puder ser reciclada para dentro da família europeia, bem, isso melhor. Não, isso melhor, isso parece-me evidente.
Acaba por diluir. Vamos olhar para um rap lançado.
Só uma coisa sobre Charles Michel. Charles Michel foi uma solução tipicamente europeia, no sentido em que Charles Michel é uma não-entidade, quer dizer, Charles Michel foi uma espécie de bibelô que ali esteve, não é? Ali puseram-no em cima da mesa e ele, não, ninguém se lembra de Charles Michel senão pela grosseria de ter procurado ocupar o lugar, e acho que ocupou o lugar que competia, evidentemente, à Presidente da Comissão Europeia, não é? Se o Presidente fosse Jacques Delors, imagino que o Sr. Charles Michel, por uma ideia muito insuflada que tenha de si próprio, não teria atrevimento, mas uma figura que passou e que não deixará recordações nem boas nem más.
Fica essa nota, vamos olhar para outro tema e agora, Helena, conversa sobre uma aliança à esquerda. O LIVRE lançou esse repto aos partidos de esquerda para formarem uma frente nas próximas eleições nacionais, que são as autárquicas. O Bloco está disponível para debater a questão. Ainda ontem, Mariana Mortágua aqui não fechou totalmente a porta a um eventual apoio de um candidato do PS em Lisboa, se isso for o nome mais forte para derrubar Carlos Moedas. O que é que lhe parece desta solução de uma frente unida?
A mim não tem de me parecer nada, mas o Partido Socialista já se pronunciou. É que o que é muito interessante...
Ainda não.
Pois, claro, também me parece que não se pronunciará para já. Ou seja, o que nós temos é, claramente, houve um recuo da esquerda nas eleições e aquilo que temos neste momento são partidos que estão em perda eleitoral, estou a falar do Bloco, não é? A procurarem, através de uma colagem ou de uma aproximação ao Partido Socialista conseguir uma noite eleitoral em que cantem vitória. Em relação ao LIVRE, o caso é diferente, porque o projeto do LIVRE, desde o início, é uma espécie de canibalização, quer dizer, não é bem uma canibalização, são umas dentadas no Partido Socialista que permitam que o LIVRE se afirme ali com uma expressão parlamentar superior ao número de votos que de facto tem. Ou seja, há um conjunto de partidos, que o PCP é outra conversa, que vêem no Partido Socialista uma espécie de barriga de aluguer para conseguirem uma sobrevivência eleitoral e uma manutenção na esfera do poder. A Câmara de Lisboa, por todo um conjunto de razões, simbólicas até, não é? É sem dúvida o objetivo, me parece ser mais provável e mais identificável. Até porque é muito mais fácil fazer este tipo de acordos e alianças para autárquicas, porque é fácil definir-se ali uns objetivos. Para legislativas, o caso é absolutamente diferente. Agora, isto depois não é inócuo dentro dos partidos que propõem isto. E, como disse, o LIVRE está fora desta equação. Mas, no caso do Bloco, nós vemos com esta estratégia do Bloco, esta estratégia de Mariana Mortágua...
É sobrevivência.
Mas é sobrevivência, mas está a causar mal-estar dentro do próprio Bloco, onde há quem fale de apendicularismo em relação ao Partido Socialista. Depois, eu acho que à direita há outras conflitualidades também, menos verbalizadas, mas depois já lá poderemos ir.
Sérgio, isto, uma aliança de esquerdas em autárquicas não seria inédito. Jorge Sampaio fez isto nos anos 90, mas o Sérgio é um conhecido crítico da solução da geringonça. Parece-lhe que este é o passo certo a dar à esquerda, incluindo o PS?
Não, vamos lá ver. Eu tenho várias objeções e podíamos fazer aqui uma grande digressão sobre o tema. Eu tive objeções que manifestei sobre a geringonça, mas a minha principal objeção foi o país ser surpreendido com uma geringonça pós-eleitoral. Isso nada tem a ver, por exemplo, com a coligação para Lisboa de Jorge Sampaio, que é uma decisão política justamente assumida diante do país e dos lisboetas e conduzindo a uma grande vitória eleitoral. O caso de Lisboa, justamente pelas razões históricas, é um caso que tem uma certa singularidade. A novidade desta tomada de posição e destas declarações do LIVRE e do Bloco de Esquerda, a novidade que ela é justamente o facto de não se ingir a Lisboa e ter outra ambição. Eu acho que a primeira coisa que é preciso esclarecer é que a condução estratégica da esquerda compete ao Partido Socialista. Portanto, podem dar a conhecer os seus pensamentos íntimos, mas a verdade é que a condução estratégica da esquerda precisa do Partido Socialista. E o Partido Socialista não tem nada a responder a estas tomadas de posição. Quando considerar oportuno e conveniente, quando achar que é útil, tomar uma posição a este respeito, isso faz parte da condução estratégica da esquerda.
Deve considerar este repto, pelo menos?
O Partido Socialista deve ter em consideração a posição destes partidos, mas não deve sentir-se obrigado a esclarecer a sua posição política e a sua estratégia, as suas grandes opções em termos de orientação nacional, até porque ele próprio não teve ainda a oportunidade de refletir sobre o assunto, não existiu, não é? E quem marca os timings do Partido Socialista, com devido respeito e sem desprezar ninguém, não é o LIVRE nem é o Bloco de Esquerda. Agora, o que me preocupa nesta discussão é outra coisa. É que realmente as últimas eleições revelaram uma tendência de perda do Partido Socialista, não em termos globais, mas junto de dois grupos importantes, os jovens e as camadas mais instruídas. E isto não é historicamente normal. O PS perdeu muito eleitorado jovem durante um período do cavaquismo, no princípio, mas o que é natural é o Partido Socialista, sempre foi o partido dos funcionários públicos. Por regra, são desproporcionadamente mais, têm níveis de instrução superior relativamente à média nacional. Portanto, isto não é uma situação propriamente normal. E o Partido Socialista tem que meditar se a forma de recuperar esses setores essenciais passa, e que estão a ser perdidos para quem?
Para
o centro-direita. Para o centro-direita. Os jovens para a iniciativa liberal e os mais instruídos para a iniciativa liberal. e para o PSD.
O LIVRE tem o mesmo também perfil também. Tem
sim, mas o LIVRE, quer dizer, o LIVRE não serve para a amostra, porque não. É uma coisa muito pequenina e, portanto, como
além
amostra...
de que é um negócio interessantíssimo para o Bloco de Esquerda, que não tem qualquer expressão autárquica, não é? O Bloco de Esquerda não tem expressão autárquica. Se conseguir uma espécie de um acordo com o Partido Socialista que lhe dê peso autárquico, em diferentes autarquias e no país, quer dizer, será um negócio de alta rentabilidade mesmo, não é? Portanto, temos de perceber o que é que o Bloco de Esquerda pretende, ou o que é que o LIVRE pretende, porque em geral, esses pequenos partidos, quando vão negociar com grandes partidos, o que conseguem muitas vezes é uma representatividade desproporcionada em relação aos poucos votos que têm.
Sem querer, vou dizer aqui uma gracinha que não pretende ser desrespeitosa, mas faz um bocadinho lembrar, em linha com o que diz a Helena, aquela história do elefante e da formiga, que vão por um caminho e a formiga diz para o elefante: olha para a poeira que estamos a levantar. Quer dizer, como é evidente, estamos a falar de dois partidos que, no plano autárquico, são inexistentes, não têm expressão
autárquica. Já o PCP
nenhuma.
É outro assunto.
Não, solução. O PCP não. O PCP é um partido com expressão autárquica.
Com expressão autárquica, aliás, com expressão autárquica, é o que tem neste momento e o poder sindical. Agora, à direita, onde se fala pouco.
Para fechar,
não é?
Uhum.
Temos de perceber como é que o CDS vai lidar com uma aproximação, ou que, se caso venha a existir, em alguns sítios, não, penso que a Iniciativa Liberal não repetirá o erro em relação às autárquicas em Lisboa, que cometeu nas últimas autárquicas, e, portanto, como é que se vai gerir nesse campo uma aproximação da IL ao PSD, porque há aqui o CDS nesta equação, não é? E, portanto, não é de maneira nenhuma fácil a convivência entre o CDS e a Iniciativa Liberal, que têm eleitorados em alguns campos quase sobrepostos e em que o CDS tem a tal representatividade garantida, mas quem tem ali ao menos a expressão dos votos é a Iniciativa Liberal. Não vai ser fácil e penso que vamos ter aqui muito comentário.
Helena Matos, Sérgio Sousa Pinto, obrigado pela vossa análise.
Obrigada.